bem, eu julgo que não é necessário, não é necessário. Estamos no ponto 5. Julgo que não é necessário fazer a apreciação e votação, vez que o PSD, enfim, o objetivo deste requerimento era precisamente fazermos como audição a audiência que acabámos de ter. E, portanto, este está considerado ultrapassado.
Chama-se no direito inutilidade superveniente.
Muito bem. Sim, senhor. Então passamos para os outros pontos da agenda. Informação. Oh, minha senhora, não está cá o PS diverso. Desculpe lá.
Eu estou, senhora Presidente.
Ora, então, olha, estou a ver, está cá o PS na pessoa do vice-presidente da bancada do PS, que tem a responsabilidade de acompanhar estas matérias. E, portanto, e agora acabou de entrar a senhora coordenadora. Portanto, está cá o PS representado de várias formas. E, se for preciso, eu saio aqui da mesa e vou para aquele, para a bancada, representar o PS. Portanto, não. E vinha a Beatriz para a presidência e depois era preciso arranjar alguém para representar o BE. Exatamente. Andávamos aqui à rodinha. Bom, queridas e queridos. Muito bem, sim, senhor. Então, queridas, no âmbito das iniciativas legislativas, baixou à Comissão dos Assuntos Constitucionais de Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a Comissão de Cultura e Comunicação, o Projeto de Lei 451/14 do Chega, pela defesa do património material português e da importância da totalidade dos monumentos públicos, em especial todos aqueles que representam feitos, símbolos ou figuras do reconhecido mérito histórico. Enfim. Muito bem, coloco à consideração do plenário da Comissão se pretende elaborar parecer ou não. Não, eu quero. Não, cabe ao PS se houver parecer da Comissão. Mas comunicava o que a senhora estava. Que estava a pedir que se adie então a este ponto. Portanto, o PS, o Grupo Parlamentar do PS, propõe o adiamento, se entenderem por bem, o ponto está adiado, mas também isto era, enfim, isto era só uma questão de informação, mas tudo bem. Bom, também baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução no 523/14 do PSD, alargamento da oferta dos serviços de programas na televisão digital TDT. Pretende a discussão em comissão ou em plenário?
Sr. Presidente, para aproveitar aqui um bocadinho o tempo que temos, é melhor fazer a discussão em comissão, porque em plenário não vai ser tão cedo, de certeza.
Muito bem. Obrigado. Então está dito que é em comissão. Muito bem. Portanto, será agendada a discussão. Audição regimental e o requerimento do peso, como se lembram, houve uma decisão unânime da Comissão de agendar para o mesmo dia, imediatamente a seguir à audição regimental da Sra. Ministra, o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre a situação da Casa da Música e, portanto, ambas serão de forma sequencial realizadas no dia 30 de junho, isto é para a semana, às 14h30. Muito bem. Sim, senhor. Pronto, agora passamos assim para uma coisa mais complexa. Apreciação e votação das atas das reuniões 16 e 18 de junho de 2020. Alguém tem alguma coisa a opor? Portanto, são aprovadas por unanimidade, presumo. Bom, apreciação e votação do parecer do projeto de lei nº 342/14 do PCP, enfim, apesar da senhora deputada relatora ser do Grupo Parlamentar do PSD, enfim, isto não está presente o PCP, mas de qualquer forma, enfim, deixo à vossa consideração o adiamento ou não. Tinha aqui para outra comissão, portanto, não está presente. Muito bem, então sim, senhor. Então, o parecer elaborado pela senhora deputada, portanto, a nossa deputada relatora, a senhora deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD, e este projeto de lei versa as medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, RTP e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. Tem a palavra a senhora deputada Carla Borges.
Muito obrigada, senhora Presidente. E começo por dizer que, apesar de não haver nenhum representante do grupo parlamentar do PCP presente, no entanto, o parecer foi enviado atempadamente a todos os senhores deputados, portanto, tiveram a oportunidade, parto eu desse princípio, a oportunidade de o avaliar e, portanto, de alguma forma, parece-me que a ausência, sabemos bem que há um conjunto de reuniões de comissões que estão a ser, a realizarem-se em simultâneo, mas certamente que se houvesse alguma coisa a dizer ou a relatar, a senhora deputada do PCP o teria feito em atempadamente e em boa altura. Portanto, eu de uma forma sucinta irei apresentar o parecer. Portanto, o parecer visa sobre o projeto de lei 342/ da 14ª Legislatura, primeira versão, medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social, nomeadamente para as rádios locais, imprensa local e regional, Lusa, Agência de Notícias de Portugal, RTP, e na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores do setor. E começava por dizer, senhora Presidente, como tive a oportunidade de colocar no parecer, que o projeto de lei em análise é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que deu entrada a 24 de abril de 2020 e foi admitido e baixou à Comissão na Generalidade no dia 30 de abril de 2020. A presente iniciativa é constituída como forma de artigos e, só sublinhando aqui alguns aspectos da sua introdução, pretende ou visa a introdução de medidas excepcionais e temporárias de apoio ao setor da comunicação social e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores deste setor. De acordo com a nota técnica que entrou em vigor, a iniciativa entrou em vigor, pretende entrar em vigor no dia seguinte ou da sua publicação, o que também vai em encontro daquilo que são os preceitos legais, e como objeto de motivação, os proponentes do presente projeto de lei propõem um conjunto de medidas excepcionais e temporárias de apoio urgente às rádios locais e comunicação social, órgãos de comunicação social locais e órgãos de imprensa regional ao nível de apoio a encargos fixos da distribuição postal e da publicidade institucional. A realidade, e isto é referido pelos promotores da iniciativa, a realidade sentida hoje em Portugal em tempos de epidemia no setor da comunicação social não está desligada dos problemas estruturais vividos neste setor, que prejudicam fortemente os seus trabalhadores e a qualidade e pluralismo da informação. Acrescentando, este setor é vítima da concentração da propriedade. Alegam a crescente concentração de propriedade dos órgãos de comunicação social, que agrava os problemas dos seus trabalhadores e, cito, faz crescer para os maiores destes grupos o volume de negócios, os lucros acumulados e as novas concentrações de propriedade no valor de centenas de milhões de euros. Com efeito, e segundo o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, existe uma realidade laboral marcada pela precariedade, pelos baixos salários, por intensos ritmos de trabalho, por uma profunda instabilidade na vida dos jornalistas e de outros profissionais da comunicação social. Relativamente ao enquadramento legal, após uma avaliação, verifica-se o enquadramento legal doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço e remete-se em anexo a nota técnica que foi elaborada para este efeito. Sobre iniciativas pendentes, não se encontra pendente nenhuma iniciativa ou petição sobre esta matéria. Proponho, no que diz respeito à minha opinião, peço desculpa, senhora Presidente. Como autora do presente projeto do parecer, eu reservo a minha opinião para a discussão da iniciativa em plenário e, como conclusões, proponho e submeto à apreciação dos colegas deputados que, no que diz respeito à apresentação desta iniciativa, que a mesma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições decorrentes do sentido de voto para o debate. Muito obrigada, senhora Presidente, e peço desculpa pela minha pausa, não quis que fosse considerada como...
Nós, a senhora deputada sabe que nós, as mulheres, temos aquele dom de conseguirmos ouvir várias coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Portanto, o senhor, o deputado aqui presente, apesar de termos mais deputados homens através do Skype, que eu cumprimento, mas mesmo os que estão através do Skype são manifestamente minoritários relativamente às senhoras deputadas que compõem a comissão. Muito bem, muito bem. Mas agradeço à senhora deputada. Não sei se alguma das senhoras deputadas querem usar da palavra. Se for para agradecer, eu agradeço em nome de todos.
Muito obrigada, mas era mesmo isso, era para Pronto. Agradecer. Se a senhora Presidente o quiser fazer, faça também em nosso nome.
Sim, senhor. Portanto, vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o parecer é aprovado por unanimidade dos presentes, ainda que não estejam aqui a participar vários grupos parlamentares, mas para aprovar um parecer, sendo que a senhora deputada Ana Mesquita, antes de sair, disse que não tinha oposição relativamente a nada do resto da agenda e, portanto, é porque se sentia confortável. Portanto, está aprovado e agradeço ao esforço efetuado pela senhora deputada para ter este parecer. Relativamente à discussão da especialidade, o projeto de resolução número 6414, está no ponto 4, concessão de honras do Panteão Nacional Aristides de Sousa Mendes, julgo que não existem condições neste momento para fazer esta análise da especialidade. Não se encontra a senhora deputada Joacim, não está aqui presente, são os promotores do diploma, e também não temos connosco nem o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, nem o grupo parlamentar do CDS-PP e também não o PAN. Exatamente, portanto, ou seja, em termos de grupos parlamentares, não temos aqui, enfim, teremos a maioria dos votos, mas não temos a maioria, não temos, de facto, uma representação muito elevada. Sendo que os deputados que estão através do Skype, podemos chamar um nome para ver se ainda estão, mas não temos quórum. Não temos quórum neste momento. Portanto, quem está falando? Alguém que esteja do além pretende usar a palavra?
E eu não sei se me ouvem, mas tinha pedido pelo Messenger, pelas mensagens laterais. Era muito telegráfico. Posso?
Eu sei, senhores, mas está em que ponto?
Neste ponto.
Ao senhor deputado, não lhe vou dar a palavra porque não existe quórum. E, portanto, nem o quórum nem a deputada Joacine.
Ah, não há quórum. Pensava que só não havia o proponente. Peço desculpa.
Não, não tem proponente nem quórum.
Mas a consideração que eu ia fazer tem a ver com o procedimento.
Então,
faz favor,
senhor deputado.
É só o seguinte, é só para confirmar uma questão relativamente a este projeto de resolução. Ele foi aprovado em plenário. Mas, e é uma resolução, portanto, não tinha ficado inteiramente claro se tinha ficado aprovado a título final ou não. Mas como há propostas de alteração, era só para confirmar que aprovadas as propostas de alteração, com as quais de resto estamos de acordo, que ele depois ainda voltará a plenário para ser aprovado em votação final global. Era só para confirmar isso, porque esta matéria ainda não foi testada com esta configuração de baixar à comissão havendo só um projeto.
Sim, senhor deputado, está adiado para a próxima semana. Obrigada.
Não era bem isso, mas está bem.
Pois, eu sei que não era, mas eu decidi assim, senhor deputado.
Ok.
E, portanto, agora, apreciação e votação da nota de admissibilidade, abertura das escolas de dança, apoios e medidas, deputado relator, compete indicar ao PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas, as senhoras e senhores deputados. É uma primeira nota para dar conta de como nós vemos, como bons olhos, a capacidade das pessoas se juntarem à volta de projetos, à volta de atividades, à volta de interesses comuns, e como é importante estarmos a falar de 500 escolas de dança, portanto não é uma coisa qualquer, e na área da cultura, isso é a área onde é necessário de facto criar aqui algum músculo e pôr as pessoas a falar umas com as outras, até porque muitas vezes os interesses são iguais, é na área da cultura, e portanto saudamos esta petição. Estamos a falar de cerca de 70 mil alunos para 5 mil profissionais, com um público altamente diversificado, que vai desde a mais tenra idade até aos 90 anos. O que acontece? Não se sentem não só ouvidos no que diz respeito às recomendações que vêm para o setor, como nem sequer sentem que as recomendações que vêm para o setor sejam adaptáveis ou adaptadas à sua atividade. Propõe uma série de recomendações que têm a ver exatamente com aquilo que é a atividade muito específica das escolas de dança. O PSD não vai pronunciar sobre todas elas, até porque algumas nós concordamos mais e outras se calhar menos, mas falam do reforço do programa Adaptar, da criação de linhas de apoio para as escolas de dança, linhas de apoio ao pagamento de rendas, isenção de taxas de ocupação de espaço. Esta petição preenche todos os requisitos para ser admitida e discutida, até porque pelo número de assinaturas será discutida certamente em plenário. Ainda propõe-se que seja feita uma consulta à Ministra da Saúde e ao Ministério da Cultura, da Saúde e da Cultura, para se pronunciarem sobre os termos da mesma e que se possa depois remeter o relatório para os grupos parlamentares, os deputados únicos e para o Governo. Em conclusão, a petição é admitir, é obrigatória a sua publicação integral e audição, está a ser feita quer na Comissão, quer no Plenário, e que seja, depois de admitida, pedidas e informações aqui solicitadas. Muito obrigado.
Senhor Deputado, alguma das senhoras deputadas quer fazer alguma intervenção? Bom, vamos pôr à votação dos presentes. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e, portanto, será dado o seguimento adequado. Senhoras e senhores deputados, só queria colocar aqui mais uma questão. Nós vamos ter as semanas que nos restam dentro desta sessão legislativa, vamos ter muitas audições para fazer, e eu queria avaliar da disponibilidade dos senhores deputados para fazermos uma reunião e aproveitarmos um pouco os espaços disponíveis dentro do calendário parlamentar. E nós temos várias questões aqui pendentes, esta questão da especialidade, temos aqui outras questões que foram adiadas, a pedido também do Grupo Parlamentar do PS, e eu gostaria de saber se os senhores têm disponibilidade para nós marcarmos para a sexta-feira às 9 da manhã uma pequena reunião para esta sexta-feira às 9 da manhã. Muito bem, então às 8:30.
Da cultura.
Então, muito bem, então quinta-feira às 14 horas. Mas isso, senhor, não é o PSD, não? Ah, não impede? Pronto. Então, muito bem. Então, às 14 horas de quinta-feira. Não, é próprio para discutir um requerimento do PSD, do Bloco de Esquerda que entrou, para discutir as coisas que foram odiadas hoje. Enfim, não será posto mais nada na agenda para além daquilo, deste tipo de coisas. As coisas que foram adiadas hoje e o requerimento do Bloco de Esquerda. Quinta-feira às 14 horas. E naturalmente que uma hora é mais que suficiente para nós discutirmos estes assuntos. Portanto, eu vou. É o requerimento do Bloco de Esquerda. É a questão de se decidir se vai ou não ser feito parecer sobre um projeto de lei que desceu, é a questão da especialidade do projeto de resolução sobre o Aristides Sousa Mendes, e também, não, já disse, e o requerimento do Bloco. Portanto, são estas questões que estarão na agenda. Portanto, fica então marcada e vai seguir pelo serviço.
Posso acrescentar para o meu esclarecimento uma dúvida que tenho relativa por isso. Vai ser uma reunião, de, não é mesa e coordenadores, é com toda a gente.
Uma reunião do plenário da comissão.
Plenário da comissão, exatamente. Muito obrigada. É que eu no início...
É a plenário da comissão, questão, naturalmente, que existe sempre a possibilidade das pessoas assistirem via Skype. Ou estar em cama parte e ir-se embora, portanto, não, é uma reunião normal, não é mesmo coordenadores, mas vejo que existem aqui algumas questões que nomeadamente da especialidade, que é um projeto que interessa a muita gente, para além dos da mesa e coordenadores. Muito bem, então fica marcada e vai seguir a convocatória através dos serviços. Muito obrigada a todos. Obrigada. E a todas.
Não, mas eu ia aqui, porque eu estou a dizer, vai necessitar, então...